Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e vamos falar agora então sobre o mercado do café. Está aqui comigo o analista de café da Stonix, Fernando Maxiliano. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Rafaela. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com você.
Fernando, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né, da nossa entrada ao vivo, mercado em alta volatilidade. Batemos preços recordes semana passada, começamos com uma despenca nos preços aí, mas de certa forma não temos novidade, não temos novos fundamentos. Então, o que podemos falar sobre essa movimentação do mercado cafeeiro?
É realmente histórico, né? E para muitas pessoas surpreendente, o avanço que a gente observou nas últimas semanas foi algo realmente interessante do ponto de vista, né? Olha só, a gente alcançou valores máximos desde 1977. É o valor máximo em 47 anos. Então a gente está vendo um momento histórico, né, para o mercado de café. E um conjunto de fatores, né, contribuíram para esse avanço. A gente, né, o Notícia Agrícola cobre muito bem isso, a gente já falou isso aqui em outras ocasiões. É esse cenário de problema de oferta na Ásia, esse cenário de perspectiva de uma produção menor no Brasil em 2025. Isso tudo, né, contribuiu, claro, com fatores técnicos, contribuiu para esse avanço. E é importante, né, salientar, né, Rafaela, que é um momento também desafiador. A volatilidade do mercado, ele traz aí desafios para todos que estão na cadeia. Mas outro ponto importante, mais recente inclusive, é a alta do dólar, né? A gente já viu o mercado avançar para cima dos 300 centavos de dólar por libra peso em Nova York, mas a gente não viu os preços alcançarem esse patamar no Brasil lá em 2011, quando a gente viu isso acontecer, né? Ou em outros momentos, porque o dólar, né, não estava em um patamar tão elevado agora. Então, por isso que a gente viu café arábica bem acima dos R$ 2.000 a saca nessas últimas semanas.
E, Fernando, também o que a gente acompanhou, né, que apesar de segunda-feira, eu acho, né, tivemos aí quedas extraordinárias, né, Robusta chegou a cair 8%, né, durante o dia, mas apesar disso, as tendências ainda estão altistas, né? Então, o que que mostra os gráficos, Fernando? O que que a gente pode esperar com relação à tendência de mercado?
Bom, essa queda que a gente viu no início da semana, tá, Rafaela, é natural. É um processo de correção, né, depois das fortes altas que a gente observou. Então, mas hoje, por exemplo, o mercado já terminou com alta de novo, né, uma alta de mais de 800 pontos, 2,7% de alta para Nova York, mais de 3% de alta para Londres. E qual que é o ponto aqui, né? Primeiro, a gente está num cenário, né, desde 2021, a gente está enfrentando cenários de adversidades climáticas que têm impactado a produção de café no Brasil, né? A gente teve laninha, teve seca, teve geada. Em 2024 era para ser um ano normal e não foi, né? A gente viu aí também problemas climáticos, uma geada pequena, mas uma geada no início de agosto e depois uma sequência de ondas de calor. Então, a gente viu aí vários problemas que resultaram numa perspectiva de queda para a safra 2025. Inclusive, a safra de café arábica, inclusive, perspectiva essa que a gente até apontou no nosso relatório, que trouxe a estimativa preliminar da safra 2025. Então, o mercado está de olho nisso, o mercado está vendo, né, que a gente está num cenário já de problemas à produção ao longo dos anos, e agora com o cenário de que 2025 vai ser de novo mais um ano com uma produção deficitária, né? E junto disso, Rafaela, Vietnã. A Ásia, como tudo, né, teve problemas de produção. Existia uma expectativa de que a colheita no Vietnã viesse para aliviar, né, esse cenário, mas o excesso de chuva e um conjunto de fatores que tem contribuído para o atraso da colheita por lá tem preocupado os agentes e contribuído para essa volatilidade e para esse cenário de movimento, positivo nos preços.
Com relação à arábica também, né, como já noticiamos aqui, existe essa perspectiva, né, essa expectativa de uma quebra da safra para o próximo ano já por conta, de fato, né, da estiagem prolongada aqui no Brasil. Mas como que são também os outros países produtores, né? O que que a gente pode esperar hoje, né? Também saiu aí que a Colômbia aumentou a expectativa de produção, né, agora no mês de novembro em 37%. Quanto isso também movimenta o mercado do arábica?
É importante, Rafael, a gente destacar o seguinte: Em um cenário de preços elevados, é natural que os produtores do mundo todo invistam na produção, né? Então é isso algo que a gente com certeza, perdão, está vendo e vai continuar a ver. O USDA chegou a corrigir para cima a previsão da safra da Colômbia, corrigiu também a previsão da safra da Índia. Então existe sim um cenário de, e claro, mas isso tudo depende do clima, e o clima ele vem como um fator aí de grande incerteza, tá, Rafaela?
Fernando, com relação às negociações, né? Também se fala que existe aí, né, uma questão dos produtores estarem segurando um pouco esse café nesse final do ano, né? Chega aí uma estimativa de que acredita-se que até 20% desse café desse final do ano ainda está nas mãos dos produtores. O que que vocês vêm percebendo dessas negociações da comercialização? De fato, essa segurada é uma estratégia, é uma segurança do produtor, ela é válida?
Esse é um cenário, né, clássico que a gente encontra no momento em que o mercado ele está com essa tendência mais positiva, né, o produtor sempre na expectativa de conseguir preços melhores, por isso que a gente vê essa tendência, né, esse movimento, mas é natural, tá? Sempre o produtor está tentando buscar aí preços melhores. Claro que existe, né, Rafaela, todo um risco associado a isso. É importante a gente salientar aqui é o risco da volatilidade dos preços. Então, é importante que os produtores, né, lancem mão de ferramentas de gestão de risco para trazer mais previsibilidade para a negociação deles e não ficar tão expostos aí às movimentações do mercado. Como você bem comentou, né, a gente viu os preços avançarem muito, mas houve uma queda muito brusca na segunda-feira. Hoje o mercado terminou em alta, mas existe sempre um alto grau de incerteza com relação às perspectivas para o mercado, tendo em vista que existe um conjunto muito grande de fatores que compõem, né, que se juntam para resultar no, nos preços, e vários desses fatores estão além do controle ou além da nossa, né, capacidade de compreensão ou antecipação. O clima é um deles. Então, é muito importante ter essa visão de usar as ferramentas de gestão de risco para trazer mais previsibilidade para o negócio.
Então, o que que a gente pode esperar, Fernando, aí, né, com relação aos próximos dias de movimentação do mercado? Vai continuar essa volatilidade ou não? Ele vai dar uma estabilizada no preço, talvez mais alto, talvez mais baixo? O que que vocês têm essa perspectiva? Já dá para ter uma noção?
Não, vamos lá. Sem sombra de dúvida, a volatilidade ela continuará. Então a gente já pode ter certeza que esse cenário ele deve se manter. Mas quais são os pontos importantes aqui para frente, tá, Rafael? Um deles continua sendo a safra do Brasil. Então a Stonex já divulgou a sua perspectiva preliminar, mas ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, novas empresas, instituições, organizações vão divulgar suas perspectivas para a safra, e isso vai compor aí o que é a expectativa do mercado para a produção brasileira em 2025. Outro ponto importante é que, apesar, né, dos problemas que a gente teve e que impactou a produção, a gente já teve até uma projeção, mas esse volume não está definido, Rafaela. Existem etapas ainda cruciais, críticas para de desenvolvimento para definir o potencial em 2025, né? A gente pode citar, nós estamos em dezembro, então várias dessas lavouras estão no processo de expansão dos frutos. Em janeiro, a grande maioria vai estar ali, né, no processo de enchimento do fruto, e se o clima for desfavorável ali, a gente pode ter novos impactos. Então, isso continua no radar. Um outro ponto importante é a questão, né, do Vietnã, como que a gente vai ver o desenrolar da colheita por lá. Existe a incerteza com relação ao UDR. A gente sabe que houve mais uma reunião, mas ainda tem algumas pendências para serem resolvidas nesse mês de dezembro, e a incerteza com relação a isso também tem atuado para influenciar o mercado. Então, esse é um ponto que os participantes vão acompanhar de uma forma bem próxima. E para finalizar, Rafaela, eu acho que uma coisa importante é a questão da inflação sobre os preços de café ao consumidor, né? Então, no Brasil, os dados do IBGE mostram que nos últimos 12 meses, a inflação acumulada já alcança 29%. Nos Estados Unidos, essa inflação já está na casa dos 7%. E nós observamos em 2023, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, que a inflação ela teve um impacto negativo no consumo, né? Então, a gente agora tem que monitorar como que isso vai ser como que vai ser o impacto disso para o consumidor e para o consumo. E claro, a indústria tem repassado esse forte aumento dos preços, né? Tem feito esse repasse para o produto final, e essa tendência deve continuar à medida que a gente se estende, né, com os preços em patamares elevados, como estamos vendo hoje.
Apesar de toda essa volatilidade, né, podemos dizer que vamos continuar com bons preços para negociações. Como que fica para o produtor aí, o que que ele pode esperar e quais são de fato os cuidados que ele deve ter daqui para frente?
Não, existem muitos fatores que trazem aí um certo grau de incerteza, né? Bom, o avanço da colheita no Vietnã, caso a situação se restabeleça por lá, né, isso seria um fator baixista para os preços. E aí depende do clima, então ainda é incerto. A incerteza com relação ao EUDR tem atuado de forma positiva, né, de dar sustentação aos preços. Mas caso esse cenário seja resolvido, pode haver também um alívio. Por outro lado, a perspectiva de produção menor no Brasil e o risco potencial climático que ainda existe, isso segue atuando de forma altista para os preços. Então, existe um conjunto de fatores que estão, né, associados aí. E, claro, lembrando, para o produtor ele tem que olhar para o dólar também, tá? E aí entra uma outra camada de complexidade na análise, que aí a gente está falando de macroeconomia. E aí é muito mais difícil a gente antecipar o que seria aí a perspectiva para essas movimentações. Então, realmente existe um alto grau de incerteza nesse momento.
Maravilha, Fernando. Bom, agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e para trazer informações aí relevantes e importantes sobre o mercado do café.
Eu que agradeço, e para mim é um prazer estar aqui também.
Bom, apesar desse cenário de incerteza e alta volatilidade, você consegue acompanhar aí todo esse cenário aqui no Notícias Agrícolas. Vamos estar sempre trazendo as informações em primeira mão para você e acompanhando então aí o que que vai acontecer com o mercado do café nos próximos meses e também no próximo ano. Eu vou ficando por aqui, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.